Vera Ramalho é psicóloga com especialização em desporto natural de Vila Cova. É licenciada em psicologia, com mestrado em psicologia do desporto, área para a qual despertou na sequência do passado de uma década como atleta de futsal. Foi aí que percebeu que há questões que, trabalhadas e aprimoradas, contribuem para que na competição as coisas corram melhor e os resultados sejam também mais positivos. Vera Ramalho defende que, além das componentes física, técnica e tática, também a parte mental tem um papel importante no desporto. No programa Acontece desta semana, Vera Ramalho fala-nos desta grande paixão que é a psicologia do desporto. Vamos olhar precisamente essa sua especificidade ou especialização na área do desporto. Já percebemos então que acaba por resultar também do seu passado ligado ao desporto, enquanto atleta. Quais são as especificidades da psicologia quando aplicada ou pensada no desporto em relação a outras áreas de trabalho?
Sim, de facto é um contexto um bocadinho diferente, para começar por causa da informalidade do próprio contexto, não é? Dar uma sessão a um atleta não é propriamente a mesma coisa que receber um paciente em gabinete, não é? Nós podemos dar as sessões num campo de golfe, numa bancada de futebol, não é? Muitas vezes em casa dos próprios atletas, porque é o local onde eles se sentem mais confortáveis. Pronto, só isso já diferencia aqui bastante esta área. Depois, a própria relação que mantemos com os clientes é um bocadinho diferente, porque não há uma necessidade de rigor tão séria na forma do contacto ou do tipo de palavras. Podemos estar aqui um bocadinho mais à vontade, não é? É tudo muito mais descontraído. Depois, também há aqui uma questão associada à especificidade, que é um bocadinho trabalhar para amanhã. Ainda hoje estivemos a trabalhar com um conjunto de pilotos que têm prova no fim de semana e contactaram-nos hoje para nós trabalharmos com eles, não é? São provas importantes e eles chegam a dizer que há a pressão da prova, a pressão do resultado, e nós temos que trabalhar, não é? Não é a forma que se deve trabalhar, mas há algo que nós podemos fazer de imediato. E isto, noutros contextos, não acontece desta forma. É importante um psicólogo do desporto ter o conhecimento das várias modalidades, das várias posições, não propriamente porque isso é fundamental para o processo, mas principalmente porque cria uma relação diferente com o atleta. Se o atleta está connosco e começa a perceber que nós não percebemos nada da modalidade, também não lhe cria propriamente muita segurança. Confiança nem segurança, não é? E mesmo para estabelecermos alguma relação mais de empatia, é importante nós percebermos, não é, as várias modalidades e posições. Há também, acaba por se criar aqui na psicologia do desporto, uma ligação interessante com as famílias, não é? Muitas das vezes porque nós vamos à casa dos atletas e é também importante nós percebermos como é que é o funcionamento daquele atleta sem ser na competição. E já que temos ali tudo tão à mão, estamos em casa, estão ali as namoradas, estão ali as esposas, até os pais, acabamos por poder conversar um bocadinho, e isso é fundamental, coisas que na psicologia mais clínica acaba por não acontecer com esta facilidade. Ainda assim, independentemente destas especificidades, há a questão da confidencialidade, que sem dúvida terá que ser cumprida, seja ela qual for a área da psicologia, e naturalmente o rigor técnico de todas as questões ligadas à psicologia. Esta questão aqui da confidencialidade acaba por ser também muito interessante, por exemplo, na questão treinador-atleta, não é? Quando estamos integrados numa equipa, o treinador pergunta logo o que é que eu posso saber daquele atleta, e o atleta pergunta o que é que o treinador vai saber sobre mim, não é? E nós temos obviamente que manter aqui um grande rigor e uma grande confidencialidade, porque senão as coisas correm mal. Nós não podemos de nenhuma forma quebrar esta confiança, esta segurança psicológica, nem com os treinadores, nem com os atletas.
Em termos de intervenção, qual é que é no fundo o trabalho que desenvolvem junto de atletas, de equipas técnicas? Que tipo de intervenção é que é feita? Qual é que é também o processo para acompanhar estes atletas?
O nosso trabalho é variado. Se for integrado num clube, integrado numa equipa, é diferente do que se trabalharmos como freelancers, não é? Se estivermos integrados no clube ou na equipa, podemos fazer aqui um trabalho mais transversal e podemos trabalhar com a equipa, não é? Com a equipa técnica, podemos trabalhar com o treinador, podemos trabalhar com o atleta e fazer tudo isso de forma transversal. De outra forma, acabamos só por trabalhar só com o atleta ou só com o treinador, porque por norma é quem nos procura, não é? A equipa não se juntam e não vêm procurar um psicólogo, não é? Não acontece desta forma. A nossa intervenção também pode ser diferenciada desta maneira. Nós, ao trabalhar com a equipa, há uma série de questões que nós acabamos por abordar, nomeadamente aquelas questões mais comuns da coesão do grupo, a função de objetivos, a cooperação, a interdependência. Na verdade, quando trabalhamos com equipas, trabalhamos tudo aquilo que é necessário trabalhar como se estivéssemos a trabalhar com duas pessoas, porque na verdade duas pessoas acabam por ser a equipa mais pequenina que existe. Vamos supor que nós as duas agora aqui queríamos, de repente, tínhamos que sair daqui de alguma forma, tínhamos que conversar sobre a forma que íamos sair, traçar um plano, perceber que objetivo é que queríamos cumprir e de que forma é que o íamos atingir. Isto funciona da mesma maneira, por exemplo, noutras equipas, nos militares, nos bombeiros, não é? Nos médicos, nos pilotos, portanto, a intervenção em equipa acaba por ser um bocadinho de âmbito mais geral. Ainda assim, e daquilo que também é um bocadinho a minha experiência, a postura do psicólogo do desporto deve ser sempre colocar o papel de líder no treinador. O treinador é que é o líder daquela equipa. Eu não acredito muito naquela vertente mais do psicólogo que vai fazer um papel de motivar e pegar na equipa e fazer uma grande palestra. Eu, pessoalmente, não sou adepta dessa vertente, porque acho que o papel do treinador é esse mesmo. Mas pronto, há quem opte por esse tipo de trabalho. Com o treinador e com o atleta, há aqui uma base, não é? E essa base tem a ver com o facto de eles serem homens, pessoas, antes de serem atletas. Há até uma frase conhecida que diz que antes de ser bom líder, seja uma boa pessoa, não é? Portanto, isto é aqui importante perceber e ser justo, honesto, claro, transparente. Quanto mais estas características estiverem evidentes, quer no treinador, quer no atleta, melhor as coisas acontecem. Há aqui um trabalho muito comum que tem a ver com a questão do autoconhecimento, tanto o treinador como o atleta. Deve definir um bocadinho a identidade, não é? Focando-nos aqui um bocadinho na questão do treinador, perceber que tipo de treinador é que sou, não é? Quais são os meus princípios, a filosofia, que tipo de crenças é que me dominam, não é? Será que eu sou bom a treinar? Será que eu estou à vontade com a equipa? Será que eu tenho mais dificuldade a fazer determinado tipo de coisa? Outra coisa interessante na questão do treinador é perceber se faz o que defende, porque muitas das vezes os treinadores têm filosofias de trabalho, mas depois na prática acabam por não as aplicar. Ah, eu sou muito rigoroso, mas depois vamos ver um treino, vamos ver uma competição e essa característica não está presente, não é? E às vezes é importante, ele não tem esta noção, e muitas das vezes os adjuntos, as pessoas mais próximas também não têm propriamente à vontade para lhe dizer, oh mister, não é? Não está aqui a fazer isto que defende tanto, não é? E se calhar alguém mais externo consegue ver isto de outra maneira. Por outro lado, no treinador também trabalhamos muito a questão da comunicação. É muito importante o treinador perceber se é claro transmitir aquilo que quer transmitir de facto e perceber se consegue transmitir aquilo que quer que cada um faça dentro daquela equipa. Isso é fundamental. E depois coisas muito específicas como a coerência, por exemplo, entre as palavras e o corpo, não é? Se o treinador está a dar uma palestra e está a falar em ganhar e marcar, mas está constantemente a mostrar processos defensivos, se calhar não há ali uma coerência entre aquilo que é o discurso mais verbal e o discurso mais comportamental, não é? Isso acaba aqui por quebrar um bocadinho a mensagem que é passada. Tudo isto são prognósticos psicólogos, não é? Atentos, conseguem afinar e conseguem pegar. Do outro lado, na questão do atleta, também trabalhamos sempre as questões dos princípios, não é? Muito a questão das crenças, que tipo de atleta é que eu sou, o que é que eu penso sobre mim, que potencial é que eu tenho, o que é que eu sou bom fisicamente, tecnicamente, taticamente, não é? Vamos aqui recolher um bocadinho aquilo que o atleta pensa sobre ele próprio. Por outro lado, também há o aspecto negativo, em que é que eu não sou assim tão bom, não é? Também é um bocadinho isto que nos interessa para perceber, para podermos trabalhar. E depois de fazermos este apanhado, conseguimos então começar a trabalhar e vamos aqui começar a promover uma série de competências e de fazer trabalhos ao nível, por exemplo, da visualização mental, do relaxamento, o controle de pensamento e o discurso interno, que isto é... Todos nós temos este discurso interno que está sempre aqui a falar connosco. Muitas das vezes este discurso interno pode prejudicar-nos, porque eu não vou conseguir, eu já vou falhar, isto já me aconteceu outras vezes, não é? Isto tem que ser muito, muito afinado. As questões da atenção, da confiança, da formação de objetivos, pronto. Aqui uma série de questões importantes. Aqui, se calhar, também é importante referir algumas características que são comuns àqueles grandes atletas de elite, já para percebermos um bocadinho de que maneira é que eles funcionam. Se percebermos, por exemplo, que os campeões olímpicos são maravilhosos e muito focados naquilo que é o controlar a ansiedade, por exemplo, e que trabalham muito a questão da resiliência, do falhei agora, mas não desiste e o tento novamente, não é? A questão da persistência é uma questão fundamental naquilo que é o trabalho mental de cada um dos atletas, o otimismo, o perfeccionismo, que nós até achamos que é negativo, mas de facto os grandes atletas são perfeccionistas, não é? E fazem sempre, treinam até que as coisas saem como eles querem, pronto. Isto aqui é um bocadinho o objetivo, digamos, daquilo que é o trabalho mental, que é dar-lhes uma estrutura para que eles consigam fazer depois todo o resto do trabalho mais técnico, mais tático, mais físico, mas já aqui com a cabeça muito arrumada e muito organizada.
Uhum. Acaba por ser essa boa preparação mental que depois, à partida, vai ajudar também a chegar a bons resultados.
Sim, sem dúvida, não é? Naturalmente, nada é, o trabalho físico por si só não resulta nem resolve nada, se for sozinho, se for individualizado, não é? Da mesma maneira que o treino tático e também mais técnico, também não, e da mesma, isso também acontece com o treino mental, não é? O treino mental não acontece, não é mágico e sozinho não vai resolver uma série de coisas. O treino tem que ser integrado nesta vertente física, nesta vertente técnica, tática, e aqui sim entrar a parte mental. Na verdade, quando nós pensamos e questionamos, e há estudos sobre isto, questionamos os treinadores e atletas e dirigentes sobre a importância do trabalho mental, eles são unânimes, não é? É muito importante, mas depois vamos ver na prática e ele não acontece, não é? Isso é um grande problema, porque atualmente nós vamos percebendo através de alguns estudos a comparação, quando nós comparamos grandes atletas de nível físico, muito bem preparados, ali o que falta é aquela afinação mental, e isso faz a diferença, sem dúvida nenhuma, e é fundamental que esse trabalho seja feito, mas também que seja feito de forma integrada, não é? Uhum. Ao longo dos dias, ao longo, diariamente, nos treinos e fora dos treinos, mas de forma integrada e mantida, sustentada no tempo.
Como é que o papel do psicólogo e a vossa presença vai sendo recebida por parte de atletas e equipas? Pergunto-lhe isto no sentido de perceber se há alguma resistência do género, mas nós não precisamos de um psicólogo aqui, nós somos bons atletas.
Não, por norma isso não acontece, porque nas grandes equipas não acontece. Eu entendo que se calhar em níveis competitivos mais baixos as pessoas estejam mais preocupadas em ter bolas para treinar e noutro tipo de questões muito práticas, porque isto acontece, do que propriamente em contratar os serviços do psicólogo. Ainda assim, se houvesse essa oportunidade, eles quereriam, não é? Porque é inegável hoje em dia não é, o poder deste trabalho mais mental. Aquilo que vai acontecendo nas equipas é, primeiro, acontece muito o facto de eles nos procurarem cada vez mais em gabinete. Eu recebo muitos atletas, e não são propriamente atletas, não é, de níveis competitivos elevados, são atletas de níveis competitivos elevados que percebem a importância, e eles próprios começam a procurar e a perceber que é aquilo que pode fazer a diferença. Do ponto de vista das equipas e dos dirigentes e tudo mais, há algum entrave pela questão financeira, como sempre, mas acaba por ser uma falsa questão, uma não questão, porque isso é facilmente contornado, não é? Se houver um ajuste numa série de outros gastos que podem ser compensados, mas infelizmente não há atualmente ainda uma aposta muito grande nesta área. Se nós pensarmos, por exemplo, que em 96 o Comitê Olímpico dos Estados Unidos da América tinha a trabalhar só no Comitê Olímpico 125 psicólogos, não é? Atualmente em Portugal eu acho que ainda nem existe nenhum no Comitê Olímpico, portanto isto aqui mostra-nos este desfasamento, não é? A verdade é que também há um bocadinho uma falta de informação grande sobre o que é que faz o psicólogo desportivo, não é? E isso cabe-nos a nós também, promover um bocadinho o nosso trabalho, mas essa publicidade é principalmente através do trabalho que nós fazemos, não é de forma tão exposta ou tão visível, é mais através dos atletas perceberem o que funciona e depois eles próprios procurarem, e é isto que vai acontecendo já. Atualmente também há muita questão das opções mais fáceis, não é? Infelizmente, não é? Até muito no contexto do futebol, recorrer ao bruxo ou recorrer ao coach porque é mais rápido, é mais prático e prometem resultados para amanhã. Se calhar as pessoas acabam um bocadinho por acreditar neste tipo de soluções, mas acabam por aceitar e procurar cada vez mais, eu creio que sim.
Essa é também uma questão, a doutora fez referência no caso ao coaching desportivo. Uhum. O que é que vai distinguindo a psicologia do desporto do coaching desportivo?
Sim, é uma questão interessante. Eu própria tive necessidade de fazer uma formação em coaching desportivo para perceber e para poder ter opinião sustentada sobre o que era. Foi uma daquelas formações de fim de semana, não é? E de facto eu vim de lá sem saber muito, muito mais, não é? E eu acabei por perceber, ok, agora sim posso falar. Na verdade, eles defendem muito que o coach é... associam até ao COSH, não é? Que é o transporte, que é transportar-nos do ponto A para o ponto B, pronto. E que trabalham muito no presente. A psicologia não defende isto desta forma. A psicologia tem que perceber um bocadinho o funcionamento do indivíduo, tem que ir ao passado, tem que explorar aqui uma série de questões, porque a psicologia, eles, por norma, há aqui uma guerra um bocadinho mais escondida, não é nada público, mas acaba por haver aqui, porque os coaches trabalham no presente e focam-se no presente e o que importa é o presente. E a psicologia vai lá atrás ver os problemas e não... É fundamental ver os problemas todos. Nós temos lixo emocional para trabalhar, não é? Temos que eliminar, temos que ressignificar. E esse é o trabalho da psicologia. Mas o trabalho da psicologia, e ainda mais no contexto esportivo, é promover competências. Mas nós só podemos dar uma grande festa num salão muito arranjadinho, não é? Não vamos dar a festa num salão muito sujo. Portanto, há aqui uma série de questões mentais que nós temos que trabalhar, temos que eliminar, temos que ir buscar muito lixo emocional, para depois as coisas poderem ter resultados sustentados, porque nós não queremos resultados para um jogo, pois aqui a dificuldade não é chegar, a dificuldade é ficar no cimo da montanha, não é? O espaço lá é pouquinho e então temos que estar muito bem preparados para lá ficar, porque chegar acaba por ser fácil hoje em dia, mas depois o manter, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, em grandes atletas, não é? Se formos aqui buscar um Cristiano Ronaldo, ele chegou, mas manteve-se, uau, isso é que é incrível, não é? Ficar lá. Esta questão aqui do coaching e da psicologia do desporto, eu acho que é fundamental as pessoas começarem a perceber e a pensar a parte mental, a nossa saúde mental é fundamental e é muito importante. Cada um deve pensar se quer entregar essa parte tão fundamental para alguém que não é certificado na área de trabalhar e cabe um bocadinho a cada um essa decisão. Eu, se calhar, se quiser fazer uma operação, não vou contratar um canalizador, não é? Até eu podia fazer, mas se calhar corro menos riscos com um médico, não é? E acho que devemos atribuir as tarefas a quem está certificado e devidamente preparado para. Ainda assim, a questão do coaching. O coaching é uma vertente da psicologia e o coaching psicológico é uma área da psicologia que a OPP, a Ordem dos Psicólogos, está até aqui agora a organizar e a resgatar, porque de alguma maneira isto parece muito fácil, chega-se aqui numa semana, tira-se uma formação e começa-se a trabalhar e depois até rentabiliza muito bem, mas as coisas não são assim fáceis. Portanto, as questões mentais devem ser tratadas com muito cuidado e naturalmente a quem tem certificação e competência para, e a parte mental é algo que os psicólogos estão habilitados para fazer. Uhum. Só eles, aliás.
Daqui a pouco retomamos a conversa com Vera Ramalho, é psicóloga do desporto e falou-nos já das especificidades da psicologia do desporto e também da intervenção junto de equipas e atletas. Uma conversa intervalada com música em Acontece-me.